Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o podcast Meu Dinheiro. Eu sou a Aline Soper e aqui nesse canal você vai ter muito conteúdo sobre educação financeira, comportamento financeiro e, claro, como você pode ter mais dinheiro na prática. Aproveite aí o episódio de hoje e me conte depois lá nas redes sociais o que você está achando aqui do nosso podcast. Bora crescer! Olá, sejam bem-vindos aqui mais um podcast começando. Nesse podcast onde eu converso com educadores financeiros, com educadoras financeiras, para contar como é que acontece, né, essa transição de carreira, essa hora que a gente decide, nossa, já que eu gosto tanto desse tema de finanças pessoais, por que não ajudar outras pessoas e ter uma nova renda a partir disso? E no podcast de hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre como você pode criar sua autoridade no mercado de educação financeira. Autoridade é uma coisa que se fala muito no meio digital, né? Principalmente na parte de marketing digital, porque quando alguém vai comprar alguma coisa, principalmente um serviço, ela precisa confiar em quem ela está contratando. É diferente de quando você vai vender, por exemplo, uma caneta, você vai comprar uma caneta. Você vai lá, olha para a caneta, talvez você nem conheça aquela marca, mas você compra. Quando você vai contratar um serviço de um educador financeiro ou de um profissional de qualquer outra área, você quer conhecer antes aquela pessoa. Você precisa acreditar que aquela pessoa sabe fazer bem aquele serviço. E eu gosto de trazer umas comparações para a gente entender como que isso funciona. Imagina que você vá num salão de cabeleireiro ou num barbeiro e aí você resolve dar uma radicalizada, né? Aquela hora que você resolve cortar muito cabelo ou pintar de uma cor completamente diferente. Se você não tiver confiança naquele profissional que vai mexer no seu cabelo, você não vai deixar ele mexer. Você vai pegar e vai chamar aquela cabeleireira ou aquele barbeiro que você já conhece. Não é assim que acontece? A mesma coisa acontece quando a pessoa vai contratar um educador financeiro pessoal. Ele quer aprender a investir ou ele quer aprender a criar uma nova fonte de renda ou se organizar ou fazer um planejamento. Ele não vai lá chamar qualquer pessoa. Ele vai chamar as pessoas que ele confia. Então, isso é construir uma autoridade. É você conseguir que aquelas pessoas confiem em você a ponto de falar de dinheiro com você. Vocês já pensaram nisso? Que o trabalho do educador financeiro envolve, muitas vezes, a pessoa abrir quanto que ela recebe, quanto que ela está devendo, quanto ela tem de dinheiro para investir. E eles abrem realmente a vida deles com a gente. Então, é bem importante a gente pensar nessa construção de autoridade, que não é autoridade no sentido de você, ah, eu sou uma celebridade. Não é isso. Mas é autoridade no sentido de eu sou uma pessoa confiável e as pessoas gostam do meu trabalho, elas confiam em mim e o meu trabalho gera resultado. E quando a gente fala em autoridade, quase que automaticamente vem na nossa mente os números de redes sociais. Porque se a gente faz um trabalho online, né, um trabalho digital, um trabalho na internet, a comparação que a gente vai usar é isso. Nossa, aquela pessoa tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, tem uma boa relevância nas redes sociais e a gente acaba buscando por isso. E hoje eu convidei aqui duas alunas da minha formação em educador financeiro da Pós que conseguiram crescer aí, estão crescendo nas redes, né? Tanto no YouTube como no Instagram. E elas vão contar pra gente hoje aqui os segredos, né? Que elas aplicaram, que serviu pra elas e pode servir pra você também que está começando hoje. Quando a gente pensa em ir pra rede social, muita gente meio que tem uma trava e fala, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não sou influencer, eu não sou artista. Como é que eu vou chegar nas redes sociais e vou começar a crescer nas redes sociais? Então hoje eu tenho certeza que elas vão poder ajudar a gente aqui também. Então vamos embora lá que eu tenho duas convidadas mega especial para o nosso podcast de hoje, que é a Ana Paula Miyashiro e a Caroline Luiza. Então deixa eu convidá-las aqui, colocar ao vivo para falar com a gente. Sejam bem-vindas, meninas!
Olá! Tudo bem, Aline?
Oi, Aline! Que prazer poder estar aqui falando com vocês.
Oh, muito bom, meninas! A gente está aqui tipo Globo News. Eu sei que vocês vão tentar se ajustar ainda nesse meiozinho sim, aqui, que é o contrário. Mas vai ser um prazer hoje ouvir vocês aqui e tenho certeza que vocês vão inspirar muita gente, porque essa questão de começar com educação financeira, principalmente quando a gente fala de redes sociais, é uma coisa que assusta,
né? As pessoas ficam meio assustadas. Mas quando a gente vê que outras pessoas fizeram e começaram do zero, a gente fala assim, opa, então não é tão impossível assim. Então vamos começar? Eu vou usar a minha ordem aqui. Vou pedir para a Ana contar um pouquinho da história dela, de como que era antes dela começar nas redes sociais, desse seu trabalho. E aí depois a gente vai desenrolando. E depois a Carol. Vamos lá, Ana?
Vamos lá, combinado. Muito obrigada, Aline. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula Miyashiro, sou educadora financeira minimalista, sou da turma 6 da Aline. Foi, assim, o melhor curso que eu fiz da minha vida, foi a maior, melhor decisão que eu pude ter tomado. E, nossa, foi muito, muito bom, porque eu sou professora, sou servidora pública, trabalho meio período, e eu buscava algo diferente, um plano B, algo que eu pudesse aí aumentar a minha renda de alguma forma, né, e tudo mais. E aí eu comecei no YouTube, assim, perdida, sem nicho, sem nada, sabe, assim, com as coisas que eu tinha, com o celular que eu tinha, definitivamente usando aquilo realmente que tinha nas minhas mãos naquela hora. E essa decisão também foi uma das melhores que eu fiz na minha vida, porque se eu estivesse esperando, né, as coisas estarem perfeitas, eu ter uma câmera, que é o que eu tenho hoje, que eu conquistei com o meu trabalho de educadora financeira, uma iluminação, um celular bom. Se eu tivesse esperando esse momento, eu não estaria onde eu estou hoje, né? Hoje eu tenho um canal no YouTube com mais de 17 mil inscritos e sim, eu comecei lá do zero. E hoje até eu ajudo outras pessoas que querem criar essa autoridade aqui na rede social, outros educadores financeiros que também muitas vezes querem se posicionar e hoje não conseguem. Então aqui, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, que muitas pessoas podem aí se espelhar no meu assunto, mas é esse. Muitas vezes a gente acha que a autoridade é só ter 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, sendo que quando a gente se posiciona, quando a gente tem realmente, né, uma fala, quando as pessoas começam a perguntar para a gente como a gente faz as coisas, daquele determinado assunto, é aí que a gente começa a entender que nós viramos autoridade. Sim. E nós só precisamos aí de uma pessoa. Se uma pessoa te fizer uma pergunta, Ana, como é que sai das dívidas? Você já pode se considerar uma autoridade, porque ela viu em você algo que você consegue resolver o problema da outra pessoa. Igual a Aline falou, você é tão importante que ela vai abrir a vida financeira dela para você, mostrar sua faturas, né? Mostrar tudo porque ela enxerga em você confiança. E isso é o principal, né? Não o número de seguidores, mas sim como você está ali ajudando a outra pessoa da melhor forma.
Muito bom, Ana. E quando que você começou? Porque hoje você tem mais de 17 mil seguidores isso. Inscritos no seu canal do YouTube, né? Você começou em qual ano?
Foi em 2019, em março de 2019.
Tá, comecei então em março. Isso é bem interessante também, porque tem gente que acha que vai começar um trabalho e que os números eles são assim, né? Vertiginosos, rápido. Né? Rápido. Aí você cria um canal, passou um mês, você não chegou a 100 seguidores, aí você acha, ai meu Deus, eu fiz tudo errado, eu sou uma porcaria.
E não sim. Sei o
que. E quando a gente entende que realmente rede social é um trabalho de construção, a gente sim. Começa a entender. Você começou em 2019, seu canal lá no YouTube, com zero pessoas. Depois sim. Foi vindo 1, 2, 3, até chegar em 17 mil. E às vezes as pessoas acham assim, 17 mil, mas tem canal de 1 milhão, de 5 milhões, enfim. Uhum. Gente, pensa em 17 mil pessoas. Calcula sim. O que é 17 mil pessoas no estádio. É gente pra caramba, né?
Muita gente.
Então a gente não pode ficar comparando números com os milhões e tudo. A gente tem que comparar como que era a Ana quando começou, tipo, zero seguidores, e agora com 17 mil. Então obrigada, sim. Ana, por compartilhar.
Imagina.
Vou te perguntar mais coisas aí.
Não, pode perguntar.
Deixa eu ouvir Carol aqui pra contar também. Carol, seja bem-vinda. Conte um pouquinho do seu trabalho. A Carol, a Ana tem um trabalho maior em número de pessoas no YouTube e a Carol no Instagram. É legal que a gente também vai poder falar sobre isso, né? Então, Carol, conte um pouquinho pra gente como é que foi esse início, como que era antes, como que é agora.
Oi, Aline, é um prazer poder estar falando aqui com vocês, como eu já disse no início, né? Tô nervosa aqui, porque quando a gente fala com a mentora, a gente fica assim. Vamos lá, hoje eu trabalho com precificação, com gestão financeira para artesãs. Eu sou contadora e sou formada agora pelo Instituto Soaper em educação financeira. Tô fazendo a minha pós aí, muito feliz. Eu vejo que foi uma virada de chave, literalmente, no meu negócio. Quando eu comecei a entender aí, realmente, o quanto a organização financeira, ela casava com tudo aquilo que eu falava para as minhas seguidoras ali, né? E eu falo no Instagram, especificamente, eu falo desde junho de 2019, eu falo sobre gestão financeira, mas eu comecei ali bem tímida, né? Falava só sobre precificação, e aí com os meus estudos, na medida que eu fui crescendo aí realmente dentro da plataforma, eu fui abrangindo, né, o meu conhecimento e trazendo isso também para o Instagram. Eu sou da turma 9 da pós-graduação, da primeira turma da pós, e eu sou, assim, muito grata a todo o conhecimento que a Aline disponibiliza ali para a gente, porque hoje eu percebo, Aline, que cada vez mais que eu aprendo, que eu entendo melhor das minhas finanças, eu consigo ensinar mais para as pessoas através disso. E eu vejo que o que foi um divisor de águas para o meu negócio e para os meus resultados no meu último lançamento foi o desafio que eu aprendi com você lá no Turbine, no Fature com Desafios. Eu criei um desafio de organização financeira junto com outras três educadoras financeiras também do Instituto. A gente criou um desafio, cada uma aplicou dentro do seu nicho, e depois do desafio eu consegui mostrar para as pessoas o quanto era importante olhar para as finanças, o quanto elas precisavam cuidar dos detalhes. E algumas pessoas ali dentro do desafio teve resultado. Eu cobrei preço de banana, né? Nem posso contar o preço que eu cobrei.
Pode contar.
Meu primeiro desafio, eu cobrei R$27, porque era realmente para ajudar as pessoas.
Sim.
E eu falei para eles, falei assim, ó, é para ajudar vocês. E eu consegui 120 pessoas pro meu primeiro desafio. E aí, depois desse primeiro desafio, alguns resultados que eu tive ali, né, a partir desse primeiro desafio, foi que uma das minhas alunas, que ela é aluna do meu curso e participou do desafio, ela conseguiu economizar só em tarifa bancária R$854 só com o desafio de R$27 que elas pagaram.
Gente, então, isso assim, é maravilhoso, né?
É muito legal ver o quanto a gente pode agregar na vida das pessoas, que são atitudes talvez tão pequenas e tão mínimas que a gente vai conseguir ajustar e que a gente vai trazer essa clareza para as pessoas. Então, eu falo assim, que sempre que, quanto mais eu estudo, mais eu trago conhecimento, mais eu mostro para elas realmente o quanto é importante. E a caminhada dentro do Instagram, né, no crescimento ali do meu perfil, eu percebo que foi quando, eu falo que o ponto de virada para mim foi quando eu trouxe a Carol de verdade para o meu perfil. Quando eu entendi que eu precisava trazer a minha vivência dentro das finanças para mostrar para as pessoas que era possível fazer aquilo ali. E isso para mim foi literalmente um divisor de águas e o quanto o conhecimento em educação financeira abriu os meus horizontes também, né? Ter entrado na pós fez total diferença para mim na minha carreira aí como financista, vou falar assim, né?
Muito bom! Ô, Carol, você falou aí, né? Cobrou bem baratinho, realmente, R$27 num grupo de desafio é bem barato, mas olha, para 127 pessoas a R$27, deu um faturamento aqui de R$3.429.
Eu fiz dois.
Você já fez dois.
Eu faturei mais de R$5.000 só com desafio já.
Olha só, mais de R$5.000 só com desafio. E eu ensino isso dentro do curso, né? Tem um bônus. Aí já vou deixar um spoiler aqui. Quem entra no primeiro dia do curso, eu dou um bônus, que é um curso que eu ensino a fazer o desafio. E é justamente isso que a Carol falou. Por ser um valor bem baixinho que você pode cobrar, você consegue vender para muita gente. E, Carol, só com dois grupos de desafio, você recebeu mais do que você pagou na pós.
Aham. Uhum. E o investimento o quê? né? No grupo mesmo.
Foi investimento de tempo, mas o primeiro grupo a gente faz a estrutura, os segundos a gente replica, né? Sim. Então ali eu ainda consegui... e detalhe, né? Depois do grupo de desafio, eu ainda consegui fechar alguma... Eu ia fechar uma mentoria em grupo, aí as meninas viram mais vantagem em entrar no curso. Então foram quatro pessoas do desafio, que assim, que eu tenho certeza que foram quatro pessoas do desafio que comprou o meu curso depois do desafio.
Sim! Isso e acontece. Qual que é o valor do seu curso, Carol?
Hoje meu curso, primeiro dia, 597, segundo dia, 697 à vista. A prazo sai por 797, o final.
Tá, então ó, só daí veio 5 mil de faturamento do desafio e mais pelo menos uns 3.500 de curso, né? Que você falou que venderam no mínimo 4 pessoas foram pro curso.
Então, tem um seguidor aqui que tá aí na live que ele veio do desafio pro curso também.
Muito bom, Carol. E a gente perceber, né? Não é sobre o dinheiro só que a gente recebe, porque claro que a gente recebe, é o nosso trabalho. Isso, quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente vende os cursos, os desafios, as mentorias, mais pessoas a gente pode ajudar. Mas como que isso também faz diferença para quem compra? Porque uma aluna que você viu do desafio investiu R$27, teve R$800 de retorno, né? Só fazendo, aplicando uma coisa que ela não sabia aplicar na vida dela. Então, realmente, gente, é um trabalho que ele é encantador, né? Não acaba na gente. Ele vai se multiplicando. Fico muito feliz de ver vocês crescendo aí. E aí, vamos falar pro pessoal que tá começando. Quais dificuldades que vocês tinham quando vocês decidiram entrar nas redes sociais e criar essa autoridade? Eu sei que a Ana começou falando da questão do celular, equipamento. Ana, era essa a sua maior insegurança? Era equipamento? O que você tinha de mais insegurança? Depois Carol conta também.
Na verdade, não. Assim, eu sempre consegui me virar com o que eu tinha, mas a minha maior insegurança era saber se eu estava agradando as pessoas que estavam ali, as pessoas que estavam chegando, porque no começo você não tem um comentário, você não tem de repente um feedback, né? O comentário era minha mãe, eu sempre falo isso, minha mãe sempre ali comentou. Então, eu não sabia, eu ficava, meu, por isso que eu ficava tão perdida na questão do nicho, eu não sabia o que eu fazia, então eu ia pra lá, fazia um vídeo, não deu certo, então eu vou tentar outro. Então eu vou tentar outro. E isso acaba confundindo as pessoas que estão no nosso canal e a gente não fica como autoridade, a gente não compõe a nossa autoridade quando a gente fala de diversos assuntos, né? Uhum. Quando a gente vê um profissional como autoridade, ele fala daquilo, é claro, pode ter um desmembramento ali, de falar de algo diferente, mas o meu conteúdo vai ser sempre sobre finanças e minimalismo, né? Onde você ter um estilo de vida ali mais leve te ajude a conquistar os seus sonhos. Então isso ajuda também, essa era uma dificuldade muito que eu tinha. E a partir do momento que eu comecei a focar mesmo, né? Porque o que aconteceu? De março de 2019 até março de 2020, eu não tinha conseguido chegar a 1.000 inscritos. Em um ano, eu não tinha conseguido chegar a 1.000 inscritos. Então, foi assim, muito trabalho de formiguinha. E aí, quando eu comecei a focar de fato, aí sim, de março de 2020 ali até novembro de 2020, foram aí pouco mais de 6 meses, eu fui para 10 mil inscritos. Então, vocês entendem como multiplica o poder que a gente tem de ser constante. Eu acho que esse é um segredo que a gente tem também. A constância da gente falar, fazer e acreditar naquilo que a gente está fazendo. Então, essa era uma dificuldade muito que eu tinha. E aí, eu tenho um presente para quem está assistindo aqui a gente, para os profissionais que estão assistindo, para os educadores financeiros, né, que estão aí buscando ainda crescer nas redes sociais, querem mais. Todo mundo que me chamar lá no meu Instagram, o @anapaulaminhaxir, não sei se está aparecendo aqui o meu arroba, vai ganhar uma análise de perfil comigo. Então, essa é uma forma de agradecer quem está aqui assistindo, para que vocês realmente criem essa autoridade, porque quem tem autoridade consegue vender. Uhum. Isso do lançamento, eu me identifico muito, né, com ela, porque eu fiz um lançamento no mês passado e ali vendi tudo, a minha quantidade de alunas. Só que eu tive pessoas que quiseram fechar a mentoria comigo pagando um valor mais caro. Uhum. Então, o meu curso ali era 997, mas tiveram pessoas que gostaram muito, tanto de mim, gostaram tanto, viram tanta autoridade, eu consegui fechar duas alunas de 1.597 cada para esse mês. Então, a gente entende que muitas vezes a gente vai por um caminho, mas as coisas que a gente faz é... As pessoas nos veem tanto como profissionais que a gente consegue fechar de outras formas e Sim. gerar dinheiro, ajudar pessoas e tudo mais.
Isso é muito importante, porque a autoridade, ela faz com que você possa vender outras coisas para as pessoas. Né? A gente imagina assim, ah, vou vender o curso, ou vou vender o desafio. Só que tem gente que está ali que vai falar, ah, eu gostei do desafio, mas eu quero mais.
Sim.
Né? Eu quero uma mentoria individual, eu estou disposta a pagar mais por isso. Então, uhum. essa coisa da autoridade, ela é muito importante. E, Ana, ainda bem que você contou isso, porque, por exemplo, você ficou um ano, né, de março de 2019 até março de 2020, para completar 1.000 seguidores no YouTube.
Sim. Sim.
E tem gente que, quando começa e vê que as coisas não estão crescendo, desanima. E dá vontade uhum. de desistir. E a pessoa Sim. para de fazer. Eu vejo que a maioria das pessoas que não cresce, elas desistem antes.
Uhum.
É, tem até um desenhozinho, né, uma ilustração, que a pessoa está cavando. Aí, quando está bem pertinho dela chegar lá nos diamantes, ela desiste
e vai já embora. Vi.
Né? Está tão pertinho de chegar e ela vai embora. Por isso, porque a gente ainda não está vendo o que tem do outro lado. E você foi lá, foi firme, continuou fazendo vídeo, mesmo sem comentário nenhum, mesmo sem curtida, mesmo sem nada acontecer, você continuou. E depois, em 6 meses, 10 mil seguidores. Olha Sim. só como é que a proporção é diferente. O Sim. início ele é mais difícil, gente. Eu
Sim,
quero que vocês
certeza.
Entendam isso. Porque quando a gente tem uma expectativa muito grande para o início, a gente se frustra e para. As uhum. pessoas não têm essa noção. Eu conversei também nessa série de podcast com o casal Finanças em Dobro, e o Thiago ele estava falando de um podcast que ele assistiu com o Gustavo Borges e o Joel Jota. E o Gustavo uhum. Borges estava falando que ele está se preparando, ele entrou na internet agora há pouco tempo, né? Apesar Sim. de ser atleta, na internet tem pouco tempo, então ele está construindo uma autoridade. E perguntaram para ele quanto tempo que ele ia investir. E ele falou: um ciclo olímpico.
4 anos.
Gente, é sério, um ciclo olímpico são 4 anos.
Uhum.
E comigo também aconteceu isso, sabe? Eu tenho várias plaquinhas ali atrás, né? Do marketing digital, de 6 em 7, de 7 em 7, de Hotmart Black, mais de 1 milhão de faturamento. Só que tem gente que acha que começou, que eu comecei e já tive isso tudo. Não, foi literalmente um ciclo olímpico. Foram
Sim.
4 anos plantando. E depois de 4 anos, as coisas começaram a ser muito mais rápidas.
Uhum.
E lá no início, eu não tinha alguém que me desse passo a passo. Né? Eu tive que ir catando um monte de coisa diferente. Estuda finanças, estuda marketing. Hoje não, hoje eu já pego, igual a Carol falou. Eu já dou logo um curso lá de desafio para vocês pegarem e aplicarem. Na minha época, não. Eu tive que comprar um curso separado de desafio para aprender a fazer. Então, realmente é um ciclo olímpico. Eu acho que quem quer entrar nesse mercado de educação financeira e se posicionar e criar autoridade, precisa entrar com essa mentalidade
uhum.
de que você vai ter que dedicar tempo, mesmo que você trabalhe em outro lugar, vai dividir o seu tempo para isso. Mas que se você plantar e seguir esse caminho, você chega lá. Igual quando a gente vai para a faculdade. A gente não vai para a faculdade esperando em 6 meses estar formada com
Rápido.
Diploma, né? A gente vai para a faculdade, a minha foram 5 anos que eu fiz direito.
Uhum.
Então, a gente vai para a faculdade já sabendo que serão 5 anos de estudo. Por que que para a rede social a gente vai achando que vão ser 3 meses, que vão ser 6 anos? Então,
Sim.
é muito bom vocês contarem isso para as pessoas não se frustrarem, continuarem semeando, porque é um momento de plantio para depois a colheita. E a colheita depois, ela não vem na mesma proporção.
Não, vem devagar também. Verdade.
Não vem na mesma proporção.
Né, você falou sobre isso, e isso é super importante, né? Porque quando a gente começa a entender que... Uma vez minha irmã, ela queria investir num curso, ela falou assim, ah, mas eu achei caro o curso, R$ 1.500. Eu falei, que caro o quê? R$ 1.500, R$ 2.000? Na faculdade você não vai gastar 50 mil, 100 mil? Sim. E aí você fica lá 4 anos, você nem sabe se vai dar resultado, né? Muitas vezes, você, às vezes no meio do caminho você não gosta, você tem que continuar. Sim. Então investir em educação não é caro quando você enxerga realmente como investimento, né?
Sim.
O pessoal está comentando aqui sobre a análise que eu falei, é uma análise para o educador financeiro, para eu entender se ele já está gerando autoridade ou não, tá bom?
Essa não é de perfil investidor, não, tá?
Não, não. É você como educador financeiro mesmo.
É, como ela tem experiência no YouTube, que ela construiu isso, ela dá de presente para ver os pontos que tem ali.
Precisa melhorar.
No YouTube, para poder melhorar. Depois a gente vai falar sobre isso, que eu vou entrar em nicho com vocês. Mas
beleza.
Deixa eu convidar a Carol. Carol, quais eram as suas inseguranças quando você começou? E aí, gente, pode ser sincera, tá? Aline, eu morria de vergonha. Eu, por exemplo, vou dar um spoiler aqui. Eu, quando eu comecei, a minha insegurança era com a minha voz. Eu gravava, eu falava assim, gente, que voz chata. Meu Deus do céu. Aí eu me olhava no espelho, eu olhava o vídeo e falava, ih, minha sobrancelha tá torta. Ih, minha boca... Gente, eu olhava todos os defeitos do mundo, né? Carol, como é que foi pra você no início?
Aline, eu fiz um reels esses dias, porque os meus primeiros vídeos no Instagram foram em 2020, né? Em junho de 2020, que eu iniciei realmente fazendo vídeos. Eu tive um pessoal que me ajudava com a parte do marketing e tudo mais. E eu lembro que, assim, ele sempre falava pra mim assim, olha, você tem que fazer as lives. Eu falava assim, tem certeza que eu tenho que fazer live? E aí, sempre era exatamente isso que você falou. Eu falava assim, gente, minha voz é de taquara rachada. Eu tenho uma voz infantil, que eu acho minha voz infantil, né? Quem que vai acreditar em alguma coisa que eu falo? E aí, os meus primeiros vídeos, a minha cabeça sempre ficava torta, dessa forma aqui, ó. Eu falava, e aí meus vídeos eram assim. Sim, a cabeça torta e eu não conseguia.
Te incomodava.
E isso me deixava travada, eu ficava totalmente dura no vídeo de cabeça torta e falando. Então isso foi uma dificuldade que eu tinha uma amiga que ela falava pra mim assim, Carol, você precisa fazer um curso de oratória pra você poder falar melhor. E eu ficava naquilo, né? E hoje eu percebo que eu tenho muito mais desenvoltura, que isso pra mim hoje é muito mais natural. Como era difícil ficar uma hora na live, meu Deus do céu, eu falava assim, meu Deus do céu, uma hora não passa. Hoje, se deixar, eu fico 3 horas numa live, porque hoje, pra mim, já é natural. Mas, pra mim, no início, foi muito difícil lidar com a câmera, aceitar que as pessoas vão me criticar e que tá tudo certo. Porque existe isso, né? Existe da pessoa, ah, agora você é blogueirinha. Tanto é que até hoje eu escuto, né? Minha família, tanto é que vai... E aí, hoje você tem live? Porque ou eu posso marcar pra você poder vir aqui. Porque essa parte de se dedicar, essa parte de colocar muita energia no negócio, principalmente quando ele está começando, me tira. Como eu sou mãe, eu sou mãe de 2 filhos, eu sou casada há 13 anos. Meus filhos, o Lorenzo, ele acabou de fazer 4 anos e a Laura tem 8 anos. Então, eles ainda são crianças que me demandam muito tempo, né? E aí veio a pandemia, eu comecei a empreender na internet em meio à pandemia, e aí eu precisava cuidar ali dos meninos, precisava cuidar da casa, porque a gente trabalhando em casa, né? Precisava fazer a produção do meu artesanato, porque as duas coisas andavam junto, tanto a parte do Instagram quanto lá. Eu comecei a investir em tráfego, aí eu comecei a investir pesado em tráfego e eu não tive resultado. E eu percebo, Aline, que eu não tive resultado lá no meu início, porque eu não era eu, né? Eu tentei ser um personagem, eu tentei ser uma pessoa que eu não era ali, eu não trazia a minha essência, eu não trazia realmente as minhas dores. Eu assisti um documentário da Brené Brown, que é Coragem de Ser Imperfeito.
Maravilhoso, né?
Não, perfeito aquele documentário. Eu chorei do início ao fim, né? Porque eu sou chorona. E quando eu assisti ele, que ela colocou lá da questão da vulnerabilidade, que quando a gente entende que ser vulnerável não é expor toda a vida, mas é contextualizar dentro da sua vivência aquilo que você pode levar para o outro de experiência. E eu falei, gente, como isso faz sentido? E aí eu comecei eu parei de investir em tráfego. Quando eu parei de investir em tráfego e eu entendi que eu precisava ser eu na internet, eu estava com 5 mil seguidores seguidores, mais ou menos. Isso foi em março, Aline. De março para cá, eu cresci de 5 mil para 11 mil seguidores. Hoje eu tô com 11 mil seguidores e eu não invisto nem R$500 em tráfego por mês. Mas lá no início, já teve mês de eu investir mais de 5 mil reais e eu não ter tido o resultado que eu queria. Eu não crescia no Instagram, porque meu perfil não estava preparado para receber as pessoas. Sim. Então eu percebo que o processo, ele é longo, mas ele vale a pena desde que você tenha consistência. E se eu tivesse, nas primeiras dificuldades, tivesse desistido, porque eu entrei numa mentoria que você faz parte, que você até analisou um dos meus lançamentos, e eu entrei nessa mentoria, eu não sabia nada de estratégia, não sabia nada de marketing, não sabia nada. E eu entrei com a cara e com a coragem, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de desafios. E aí, quando eu entrei, eu falei assim, vou dar tudo de mim. Eu dei tudo de mim. Eu precisei sair pela questão financeira mesmo, dessa mentoria. Mas eu falo assim, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque o que eu aprendi, o aprendizado que eu tive ali, que tudo na vida é um processo, que não adianta eu achar que a melhor mentoria do mundo vai fazer com que eu exploda, não é isso que vai fazer a diferença. É você realmente entender do seu negócio, você colocar a mão na massa. Porque até então, quando eu entrei na mentoria, eu não sabia de estratégia, porque eu tinha uma pessoa que fazia comigo. Eu entrei na mentoria, essa pessoa me deixou, né? Eu fiquei sozinha e eu me vi tendo que fazer tudo no meu negócio sem saber. Então eu comecei a fazer tudo sem saber e fazendo ali, e eu percebi que quando eu entendi de todos os campos do meu negócio, eu conseguia delegar, porque era mais fácil, porque eu sabia cobrar, eu sabia entender realmente aquilo que precisava. Então eu percebo que a minha dificuldade do início foi não ter estudado o meu negócio desde o início. Não ter realmente eu colocado a mão na massa. Porque quando você delega logo de cara, você não aprende. Você só tá sendo executando no piloto automático. E sim, quando eu saí do piloto automático, eu falei, meu Deus, agora o negócio vai. E graças a Deus as coisas têm caminhado a passos de formiguinha, mas têm ido cada dia melhor.
Nossa, muito isso bom. É muito legal. Porque isso, agora, né, que eu tenho alguém que edite os meus vídeos, que eu consigo delegar. Mas foi depois do EFINC, viu? Ó, já vou fazer uma publi aqui. Que eu pude rentabilizar. Porque antes eu ficava só lá pensando no AdSense do YouTube. Eu não dava mentorias, não dava consultorias. Então eu não tinha ninguém para me ajudar. Como é que eu ia pagar alguém para fazer as minhas coisas se eu ganhava R$500 por mês só com AdSense do YouTube, né? E agora não. Agora o meu faturamento é por volta de R$5.000 com as mentorias e as consultorias que eu tenho, né? Então, hoje eu consigo ter uma designer que faz as artes para mim, tem uma editora que edita os vídeos, né? Eu tenho um gestor de tráfego que faz a gestão para o meu negócio ir mais longe. Então, mas antes era eu. E se hoje, de repente, né, esses profissionais não puderem me ajudar, eu sei fazer, porque eu fazia. Então, isso é muito importante. No começo, né, eu sempre falo, é a eu-prendedora. É você sozinha, é você que faz. Você vê ali o que, que você vai fazer, como é que você vai aumentar e tudo mais. E ter isso é super importante, igual ela falou, super concordo, de você colocar a mão na massa, porque você entende do seu negócio. Gosto de fato.
Sim, e isso é uma coisa que muita gente até me busca no Instagram e fica perguntando, Aline, mas eu quero acelerar, né? Eu quero contratar alguém que faça tudo pra mim, eu quero uma agência de marketing que me lance, eu quero alguém que faça, e gente, não adianta, você pode pegar a melhor agência de marketing que existe, se você não tiver construído a sua autoridade, se você não tiver o seu posicionamento, você pode colocar dinheiro em anúncio, você pode pagar aquela agência, você pode pagar editor de vídeo, que o resultado financeiro ele não vem automaticamente. As pessoas precisam te conhecer, elas precisam confiar em você antes. E essa questão de você aprender a fazer, gente, é fundamental. Eu também, quando eu comecei, eu mesma editava meus vídeos, eu fazia as minhas artes, Eu sempre gravei minhas aulas, tudo. Hoje eu tenho uma equipe grande, né? São mais de 26 pessoas que trabalham hoje no Instituto com a gente, na agência. Mas hoje eu sei fazer praticamente tudo que tem dentro da agência, dentro do nosso Instituto. Mas a gente, claro, paga outras pessoas, contrata, porque a gente tem que crescer. Mas se você vai no início querendo fazer isso, geralmente você acaba gastando muito dinheiro e não vendo esse resultado e achando que deu errado. Porque Sim. você fala, poxa, já que eu coloquei tanto dinheiro e não teve retorno, é porque vai dar errado. E não, a gente precisa entender esse método de plantio. E aí, no início, como a gente tem menos dinheiro para colocar no negócio, a gente tem que colocar mais tempo. Sim. Aí vai aprendendo mais, né? Como é que faz, como é que começa, como é que entende isso, aquilo. Então, isso é fundamental mesmo. E uma coisa que vocês falaram é investir em conhecimento. Aprender a fazer. Eu falo para as pessoas que querem ser educadores financeiros, igual a Ana, já tinha um canal no YouTube, já tinha uma audiência e tudo. Mas quando ela veio fazer formação de educadora financeira, foi quando ela aprendeu a dar a mentoria, o passo a passo para poder atender, para melhor aumentar o rendimento, né? Aumentar o faturamento. E não só depender de anúncio de vídeos. Porque a gente sabe que essa questão de anúncio, que tem gente que acha que quando você cria um canal no YouTube, você fica milionário, né? Porque o pessoal vê aqueles youtubers, né? Ah, milionário e tal. Uhum. E acha que esse dinheiro todo vem ali do vídeo. E não é. Tem, realmente, o YouTube, ele é uma vitrine pro seu trabalho. Ele vai te remunerar, mas ele não é uma remuneração suficiente para você viver disso tranquilamente. A menos que você chegue lá nos milhões de views. Aí vai te dar uma remuneração melhor. Então, a gente investir no nosso conhecimento. Não tentar atropelar as coisas. Não uhum. tentar comprar essa audiência, né? E aí vem o pessoal que quer comprar seguidor. Ah, porque tem gente que vende seguidor. Gente, não adianta de nada comprar uhum. seguidor, né? Você não vai vender nada para aqueles seguidores comprados. Sim. Então, é bem importante vocês contarem isso para quem está aqui assistindo a gente. E aí, Aline. Vamos lá. Oi, Carol.
E uma coisa que eu queria comentar é que, por exemplo, mesmo tendo ali 5, 6 mil seguidores, antes de eu trazer a Carol de verdade ali pro meu Instagram, eu não tinha engajamento. Eu não, uhum. As pessoas não falavam comigo, as pessoas não queriam saber, porque eu postava, não tinha ali nada, mesmo investindo em tráfego. E aí, uhum. quando eu trouxe a Carol de verdade, que eu pude trazer muito da minha essência nas minhas legendas, trazer ali muito da escutar minha audiência, né? Eu comecei a escutar realmente o que elas queriam e não aquilo que eu achava que elas queriam. E nesse momento foi uma virada de chave pro meu engajamento no Instagram. E aí foi quando as pessoas começaram a me perguntar. Porque antes eu lançava curso, mas não tinha ninguém perguntando: ai, você faz curso? Não, eu lançava porque eu tava ali naquela vibe do lançamento. Mas hoje eu tenho pessoas que falam: cara, eu não consegui entrar nesse, mas no outro eu vou. Eu não tinha isso, mas o próximo eu tenho certeza que eu tô dentro. Então, isso realmente de você entender que não adianta, e eu falo muito isso para as minhas meninas, né, que é a forma carinhosa que eu chamo as minhas alunas, que não adianta elas quererem um crescimento sem entender do processo. Porque uma coisa que eu aprendi com você foi a questão do plantio, que o nosso primeiro contato você falou para mim do seeding. E eu falei: gente, o que é seeding, né? Eu nem sabia o que era. E aí você falando do seeding, eu falei: meu Deus, o que é esse negócio? Aí ela me explicou no final e depois eu fui procurar, fui entender. E hoje eu percebo, Aline, o quanto eu tenho plantado por todos esses meses, e agora minha árvore, ela já saiu do chão, ela já tá ali com galinho de fora. Então, assim, é tão legal quando a gente vê esse crescimento real, né? Sem querer, eu nunca comprei seguidores e nunca vai fazer parte dos meus valores comprar, porque pra mim, é como você disse, eu não quero seguidores, eu quero pessoas que acreditam no meu trabalho, pessoas que querem escutar a verdade que eu falo a partir da minha forma de falar. Então, isso para mim foi realmente assim divisor de águas nesse meu processo aí dentro do Instagram, de autoridade.
Isso é muito legal, porque sobre os inscritos que as pessoas acham, né, que é tudo isso, eu sou professora, né? E aí, às vezes, meus alunos descobrem que eu sou youtuber, né? Que eu tenho um canal no YouTube. E eles são adolescentes. Aí eles falam assim: ai, professora, é verdade que você tem um canal no YouTube com mais de 17 mil seguidores? Eu falei: é verdade. Não, mas se eu tivesse um canal com 17 mil seguidores, eu parava de estudar. Falei: menino, você tá rindo? 17 mil seguidores, você vai conseguir viver para sempre com R$500 por mês. Falei pra ele. Aí ele falou assim, ah, mas eu ia viver de cuscuz pra sempre. Olha isso! A cabeça das pessoas já é colocada até nas crianças que ser youtuber você fica milionário, sendo que a realidade é outra.
É, e isso é bem, bem interessante, como que a gente cria expectativas, né, sobre internet, sobre rede social, porque tem gente que tem muitos seguidores, mas não vende nada, justamente porque não tem um trabalho, né, não tem nada formatado para poder vender. Então é importante que a rede social seja a nossa vitrine, seja a forma da gente ajudar as pessoas gratuitamente, mas que a gente entenda que tem que ter um trabalho por trás disso. E aí que entra as mentorias que a gente vende, os cursos, os treinamentos, os desafios, tudo isso que a gente vai vender, isso vai fazer com que a gente consiga monetizar. Porque só depender de seguidores, não, gente, não vai rolar isso, né? E aí deixa eu só fazer uma parêntese aqui para explicar algumas coisas para as pessoas, porque Carol falou de tráfego. Ah, eu comecei a investir em tráfego. E tem gente que está ouvindo o nosso podcast, assistindo, não sabe o que é tráfego. Tráfego pago é quando a gente coloca anúncio, a gente paga o YouTube, paga o Facebook, paga o Instagram para colocar o nosso vídeo, a nossa imagem, o nosso anúncio para outras pessoas verem, tá? Então é possível você fazer isso. Da mesma forma que a Coca-Cola coloca lá um anúncio na Globo, a gente também pode colocar um anúncio nas redes sociais para poder outras pessoas conhecerem a gente. Então isso é uma possibilidade? É. Só que não fiquem confiando que se você não tiver um trabalho sólido, você vai fazer um anúncio e que isso vai te dar um mega resultado. Não, o trabalho sólido, ele precisa ser, ele precisa vir antes. Porque, por exemplo, imagina que a Ana fizesse lá um anúncio do canal do YouTube dela. E aí, quando aparecesse um vídeo de outra pessoa, e apareceu da Ana porque ela pagou o YouTube para mostrar o dela. Se a pessoa, ela pagou, a pessoa chegou no canal dela e falou, não tem nada aqui, e ela vai embora. Então, você gastou dinheiro à toa. Então, a gente precisa pensar que os anúncios, eles são um caminho. Eu faço anúncio, Carol faz anúncio, Ana, você faz anúncio também, né?
Faço. Agora, né?
Agora. Isso, eu também. Então, nós fazemos esses anúncios para que mais pessoas conheçam a gente, mas é importante que antes tenha todo um trabalho construído para essas pessoas conhecerem a gente e quererem ficar. Porque se elas conhecerem e quiserem ir embora, vão embora. E a outra pergunta foi da Débora, que ela perguntou o que é seeding, né? Ela até escreveu seed, é seeding em inglês, né? Que quer dizer semeadura. É você ir semeando, né? Literalmente semear. Então, se eu tenho um curso, um treinamento, e eu tô fazendo um vídeo, eu vou falando aos pouquinhos do meu curso. Eu vou semeando as sementinhas, né? Pelo caminho. É isso que a gente vai fazendo para depois você vender para as pessoas. Tem gente que acha que vender na internet é igual vender catálogo de revista, né? Chega lá e coloca... Coloca lá assim, mentoria, quem quer comprar? E as pessoas compram. Não.
Clica aqui
na mentoria, clica aqui para comprar meu curso. Não. Existe anúncio de clique aqui para comprar meu curso? Existe. Mas até chegar no clique aqui para comprar meu curso, teve todo um trabalho anterior até chegar no clique aqui para comprar meu curso. Só que quem não entende, chega só no clique aqui, aí ela vai lá, faz só o clique aqui, anuncia, ninguém compra, ela fala, mentira,
isso primeiro as pessoas compram a gente, né? Exatamente. Elas se conectam com a gente, fazem conexão, entendem quem a gente é, participam ali muitas vezes do nosso dia a dia, nos stories, no Instagram. Eu uso muito isso, né? A minha rotina. Ninguém vai me dar R$1.500, quase R$1.600, se ela não souber quem eu sou, gente. Não adianta eu sumir das redes sociais, ficar aí 3 meses sem aparecer, que acontece com muitas, né? Que acabam não tendo constância, e daqui a pouco, venha fazer uma mentoria comigo. Gente, quem é você? Como é que você vai confiar na outra pessoa? Sim. E ter constância também é um caminho para gerar autoridade.
Isso mesmo. As pessoas querem ver que você é de verdade. Já é complicado, né? Como é que eu vou acreditar naquela pessoa do Instagram ou do YouTube? YouTube. Imagina se ela não te vê sempre ali. Você vai lá, coloca o anúncio, clica aqui, depois você some, clica aqui de novo, depois você some. Eu tenho alunos.
Só clica aqui de 3 em 3 meses.
É, exatamente. Eu tenho alunos em mais de 15 países, né? No Brasil todo, e outros países e tudo. E quando eu comecei, as pessoas não me conheciam. Então eu tive que ir semeando para que elas me conhecessem. E tem gente que vai chegar aqui e não me conhecia, vai passar a me conhecer, vai ver os outros vídeos que tem no canal. Tem gente que pode estar aqui nesse vídeo a primeira vez, ou nesse podcast a primeira vez. Então vai buscar outros para poder saber, será que é de verdade mesmo? Ela deu a louca e fez só esse vídeo aqui e depois vai sumir.
É. E colocar isso. A mão na massa, né? Porque eu falo para as minhas alunas também, vocês, como educadoras financeiras, vocês precisam criar as oportunidades de vocês. Uhum. Não dá para ficar esperando, que nem para essa live eu fui convidada, mas para tantas outras lives que eu fiz, fui eu que fui convidar a pessoa. Sim. E aí, vamos fazer uma live? Às vezes tem, né, pessoas que eu sigo grandes, com mais de 100 mil seguidores, e a pessoa fala assim, uma vez foi a Valesca Ribeiro que colocou assim, gente, o que vocês acham de colocar finanças no meu curso? O que eu fiz? Valesca, adoraria dar uma aula bônus no seu curso sobre finanças. Adoraria. Ela topou, eu fiz, os alunos delas começaram a me conhecer e isso gera autoridade. Sim. Porque quando a outra pessoa que tem autoridade, ela tá com a gente, fazendo uma live, está no curso da outra pessoa, isso aumenta a sua autoridade também. Então a gente não pode ficar esperando simplesmente que as coisas caiam do céu. Você precisa mudar o seu olhar e ver oportunidades nas coisas.
Exatamente. E isso, Ana, que é a gente não esperar que as coisas aconteçam. Uhum. Tem muita gente que acha que, eu vou criar meu Instagram e vou esperar ter a sorte de alguém me encontrar. Não, gente, não dá pra gente esperar a sorte de alguém te encontrar. Tem que fazer o que a Ana falou, eu ensino, fiz desafio para os alunos do EFINC esse mês para marcar pelo menos live com, eu falei, no mínimo 7 pessoas de outros nichos. Uhum. Completamente diferente. É você ir lá, não é você esperar ser convidada. Você vai lá, você convida, porque outras pessoas vão conhecer seu trabalho. Então, acho que em todas as profissões, não só como educador financeiro, mas em todas as profissões, o mundo é de quem faz, de quem vai atrás, né? Não é daquele que fica sentado esperando, ai, será que um dia alguém lembra de mim? Não vai lembrar, gente. Você que tem que ir lá e buscar isso, né? Então, muito bom vocês estarem falando sobre essa questão também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu sei que vocês começaram falando sobre nicho, e na rede social, quem não sabe ainda como funciona, acha que é assim, eu vou começar uma rede, eu vou falar de tudo, porque finanças, né, gente, tem muita coisa.
Geral.
É, desde a organização até o endividado, planejamento, a viagem, cada público especificamente, igual a Carol, né, que fala para quem trabalha com artesanato. Então, tem vários subnichos aí. Aí vem os investimentos, que tem milhares de investimentos. Uhum. Aí pode ser ações, pode ser renda fixa, pode ser criptomoedas, é tanta coisa, e a pessoa pensa, vou falar de tudo, porque quanto mais eu falar, mais gente vai vir, né? Vocês pensavam isso, ou já começaram com essa cabeça de nicho, e qual que foi a virada quando resolveu focar? Por que é importante o nicho? Começar com a Ana, depois vem Carol.
Sim, eu queria focar num nicho, mas não sabia qual. Foi por isso que, por conta da minha estagnação. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso também. Tem pessoas que não começam porque não tem um nicho definido. Uhum. E, na verdade, você vai conseguir definindo o seu nicho no processo. Sim. Quando você vai vendo os conteúdos que as pessoas gostam, você vai vendo o que você gosta mais de falar. Por exemplo, há um tempo atrás eu falava sobre investimentos e tudo mais. Hoje não. Hoje o meu conteúdo, né, é educação financeira minimalista, onde eu ensino mulheres que têm problema de organização financeira, compram por impulso, né? Não conseguem ali se organizar financeiramente. Então, o meu subnicho é eu trazer o minimalismo, esse estilo de vida, para mostrar realmente para as pessoas que ter uma vida com o essencial, com o que é importante para elas, vai fazer com que elas tenham condições para viver mais experiências. Uhum. Então, esse é um subnicho que eu tenho. Isso é muito importante porque isso me destaca como educadora financeira. Porque se eu falasse geral, por exemplo, igual a Natália Arcuri, Primo Rico, que já são muito grandes, quem seria eu, né? Quem seria eu numa pessoa que tem muitos seguidores? Eu estaria competindo com eles. Uhum. Então, quando eu subnicho, quando eu tenho o nicho definido, né? Eu tenho a pessoa que eu quero falar, eu me posiciono, eu me torno mais única. Nós somos únicos, né? O jeito que eu falo, como eu explico, a maneira, os exemplos que eu dou, a linha é única, né? Várias pessoas podem ter formação para educador financeiro, mas o jeito que ela fala, dando os exemplos, a simplicidade, né? O jeito que ela mostra lá a praia e tudo mais, é único. E é isso que te faz ser autoridade também, né? A Carol falou sobre a questão disso, que ela não mostrava ela mesma. E o que mais a gente tem de poderoso é, sim, mostrar o que nós somos, né? Trazer essa nossa personalidade e trazer um subnicho, porque a gente conversa diretamente com as dores. Porque imagina que se eu falasse com um investidor, eu falo, olha, você que está deixando dinheiro na poupança. Mas isso não é a dor da minha seguidora lá, que simplesmente não consegue guardar dinheiro para o sonho dela porque ela gastou um monte de blusinhas. Uhum. Não é a mesma dor. Então, quando eu identifico a minha persona e foco naquilo, a minha chance de vender é triplicada.
Muito bom, Ana. Carol, e você? Qual foi a diferença aí de escolher o nicho? Eu sei que tem uma relação com a sua história também, né? E como que isso te ajuda hoje no posicionamento?
Então, eu fui demitida do meu trabalho. Eu trabalhei no SESC por mais de 9 anos, eu trabalhava lá na área financeira, e só porque em 2016 eu já tinha começado a fazer artesanato, então eu fazia papelaria, né, lembrancinhas para festa, essas coisas, como renda extra ali, então eu já fazia uma renda extra, já era empreendedora ali, só porque em 2019, quando eu fui demitida em maio, eu falei pro meu esposo, eu vou fazer meu negócio dar certo, e aí eu comecei a trabalhar com artesanato, só porque meu olho sempre brilhou para as finanças, e aí eu tava dentro de um grupo de artesãs, e aí lá dentro começaram assim, nossa, tem muita dificuldade com a precificação, nossa, a precificação pra mim é muito difícil, não sei o quê. Eu falei, gente, eu tenho conhecimento, eu trabalhei ali na área financeira por tanto tempo, por que que eu não faço uma planilha de gestão pra me ajudar e quem sabe ajudar essas mulheres? E aí eu já comecei a falar de finanças em 2019, só que sem perceber, porque eu desenvolvi a planilha, eu fui demitida em maio, em agosto eu já estava vendendo a planilha, eu vendi para mais de 400 artesãs essa planilha com a parte da precificação, e aí as pessoas começaram a me perguntar, Carol, o que é custo variável? Carol, e o custo fixo? Carol, isso? Carol, aquilo? E eu ajudava para elas porque eu gostava, né? Então eu tava ali ajudando, aí eu fiz um primeiro vídeo para mostrar como que mexia na planilha, falava ali alguns assuntos básicos e tal, e aí foi quando eu fui convidada para fazer minha primeira palestra sobre precificação, que foi o que foi o meu start, né, nas finanças. E aí, quando eu fui convidada, eu falei, gente, eu posso fazer dinheiro desse negócio, né? Eu vou fazer um curso de precificação. É a dor do mercado. Eu tenho a ferramenta que as pessoas já gostam. Elas acham que ela pode ajudar elas. E aí eu falei, eu já estava inserida no nicho. Então, eu não escolhi o nicho. O nicho me escolheu porque eu já estava lá dentro, né? E aí eu já comecei já direcionada para o público que eu falo hoje. Então, desde o meu primeiro dia dentro do Instagram, eu já falava de finanças para artesãs. Eu, em nenhum momento, eu titubeei que eu iria falar para outras pessoas. Até outras pessoas do meu redor falava para mim assim, porque aí, né, entra a expectativa da família em torno daquilo que você faz. E aí, eu fazendo os cursos, não tendo os resultados que eu gostaria, meu pai falou para mim assim, minha filha, você sabe de finanças, por que você não muda o nicho? Começa a falar para outras pessoas. Falei, pai, eu já comecei aqui, é uma coisa que eu gosto de fazer, é algo que eu tenho experiência para passar, né, e eu acho que isso faz toda a diferença para as minhas alunas, eu saber o que é o artesanato em si mesmo, né, eu ter colocado a mão na massa. Eu ainda faço artesanato, né? Hoje ainda eu faço topo de bolo, eu faço mimos de luxo, eu faço artesanato ainda, como hoje o artesanato para mim é uma renda extra. E antes ele era a minha renda principal. Então hoje eu vivo, hoje a minha renda principal é as finanças, né? As mentorias, o curso e toda a parte aí que eu venho desenvolvendo. Mas eu percebo que sim, ter um nicho me diferencia. Eu percebo que o meu nicho, ele estava carente de alguém como eu. Uhum. E aí, hoje, as pessoas têm me encontrado. E as pessoas falam, nossa, que bom que eu te encontrei, Carol. Eu nunca tinha olhado para as finanças dessa forma. Então, eu fico muito feliz de ter um nicho para poder falar, não abrir para todo mundo. Até eu arrisquei alguns vídeos no YouTube, né? Mas o YouTube não é a minha praia, definitivamente.
Oh, eu ainda, assim. Cara.
Ainda.
Manda uma mensagem lá que eu te ajudo.
Tá bom. Aí no YouTube, quando eu fazia minhas thumbnails, por exemplo, eu era sempre fui muito generalista, né? Uhum. Eu sempre colocava ali o assunto do tema ali, mas nunca direcionado para o público que eu falo, como eu faço no Instagram. Então eu percebo que eu não atraí mais seguidores no YouTube, porque eu não, as pessoas, talvez, quando elas batessem o olho ali na minha thumb, elas falavam assim: ah, tá, ela fala de finanças, legal. Mas ela não sabia se era para ela.
Para quem não sabe o que é thumb, é a capa do vídeo, né?
É porque a gente tá tão acostumada. Desculpa, gente.
Muito bom. E foi bem interessante ouvir vocês duas, porque a história de vocês duas é diferente. Tanto a Ana, que começou sem ter um nicho específico, mas começou, porque eu acho que isso é importante. Mesmo quem não tem nicho. Aline, eu não posso começar porque eu não tenho nicho. Começa. Porque no início, o objetivo é você treinar. É você aprender a usar a ferramenta. É você perder o medo, perder a vergonha, né? Gravar o primeiro, errar, gaguejar. E esse é o mais importante lá no início. Então, mesmo sem o nicho, começar. E ficar atenta para saber como que as pessoas estão reagindo. Então, eu comecei falando de tudo, mas quando eu falo desse assunto, as pessoas prestam mais atenção. Uhum. Ah, eu comecei a falar de tal assunto, mas quando eu falo disso, as pessoas pedem mais ajuda. Então, esse é um caminho, foi o caminho que a Ana fez. O segundo foi a Carol ver o que ela já fazia. Ela já estava inserida nesse mercado. E muitas vezes as pessoas querem fugir do mercado que elas estão inseridas. Às vezes, porque a pessoa tá assim: ah, eu já tô tão cansada desse trabalho que eu faço, não vou falar, né, de artesanato também. E não, ali você já tinha uma autoridade. Talvez se você tivesse começado a falar de investimentos, que é uma coisa que não é a sua realidade do dia a dia, você teria muito mais dificuldade de entrar do que quando você falou: vou falar de precificação para as artesãs, porque elas têm dificuldade com isso. Então, olhar, e aí para quem está assistindo a gente aqui, ouvindo o podcast, olha para você, né, para sua história. O que tem mais a ver com você? A Ana, por exemplo, falar de minimalismo. Imagina se ela fosse uma pessoa que adorasse comprar, que quisesse ter aquela, né, aquela parede de sapatos no quarto dela.
Closet.
Não ia combinar, né, Ana?
É, um closet que parece mais um shopping, né?
Sim, não ia combinar. Então, olhar para dentro de você e entender. E uma dificuldade que eu tive no início, que talvez pode ajudar também as pessoas, é porque a gente olha para aquelas pessoas que estão grandes na internet e a gente acha que tem que ser igual aquelas pessoas. Sim. Então, você olha para alguém e fala assim: ah, mas fulano não compra nada, então eu tenho que não comprar também. Ah, o outro tem um Porsche, então eu tenho que ter um Porsche também. E aí a gente começa a querer se comparar tanto e esquece de como que eu começo para eu ficar boa no que eu sou boa.
Sim.
Pra eu ficar melhor no que eu sou boa hoje. As pessoas gostam de falar comigo, perguntam sobre o quê. Então, essa autoridade que a gente constrói, ela é uma construção. Exatamente uma construção. Você não começa pronto, você não começa pronta, você vai começar errando, o vídeo vai ser ruim mesmo, né? No início, você vai ficar com a cabeça torta, vai saber pra onde que olha.
Esquece.
Eu lembro que eu fiz meus primeiros vídeos, como eu não entendia de equipamento e iluminação, eu gravava contra a luz. Então, eu sempre gostei muito de paisagem, aí eu pegava, virava e colocava a câmera aqui e a janela atrás, né? Uhum. Eu imaginava, não, a pessoa vai ver...
Vai, né, ver a paisagem.
E aí ninguém enxergava nada, porque você tem muita luz atrás, você não vai enxergar a frente. Mas é assim. No início. Ainda bem que eu gravei o vídeo com luz atrás de mim, né? Ainda bem que eu gravei achando que tava muito chato. Porque no início as pessoas vão te criticar, você não vai saber fazer, você vai ter que enfrentar isso tudo. Mas depois vale a pena. Hoje eu comecei aqui falando que eu tinha muita vergonha da minha voz, porque a gente não está acostumado a ouvir nossa voz.
É, ainda mais hoje, né?
A gente não escuta a nossa voz do jeito que escuta uma gravação. Então, quando você grava, você vai estranhar estranhar a sua voz. Todo mundo estranha quando Sim. você grava a primeira vez. E hoje, muita gente comenta nos meus vídeos perguntando se eu sou dubladora. Se... Ai, mas você é dubladora? Eu acho que eu já ouvi sua voz em algum filme. Mas uhum. e você é isso? Você já fez curso de oratória? Hoje as pessoas elogiam a minha voz. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz uma palestra para mais de 2.000 pessoas, eu tava bem rouca mesmo, porque eu tava num evento de 3 dias e falando. E eu tive que chamar uma fono para me ajudar a recuperar a voz para poder fazer a palestra. E eu fiz a palestra. Quando eu terminei, a primeira pessoa que veio falar comigo falou assim: mas você tem uma voz tão linda. Tão linda. Aí eu falei, sabe aquela hora que você balança a cabeça e fala assim: meu Deus, ainda bem que eu não desisti. Porque... Sim. Eu achava que minha voz era chata. E eu cantava quando eu era adolescente. Então, não é uma coisa que eu nunca tivesse tido contato com o microfone. Não, porque quando eu era adolescente, eu tinha uma banda, eu cantava. Então, olha só, gente. Se alguém que já cantou, já subiu no palco e tudo, morria de vergonha de gravar vídeo, imagina você, que nunca pegou um microfone na vida. Eu Sim. entendo quem tem vergonha. Mas eu quero mostrar que é possível a gente começar, é possível a gente crescer, colocar a foco nisso, ter paciência, né, de gravar um vídeo todo dia, de se comunicar, de fazer o stories, de receber aquela crítica e, sabe, e aos poucos você vai melhorando isso. Então, quero agradecer, a Vera pediu pra gente dar dica lá no, sobre como que começa a gravar vídeo, live. Débora, eu tenho vários vídeos falando sobre dicas de como que você faz isso, tá? Hoje, como o nosso objetivo era falar de construção de autoridade, a gente não conseguiu dar tempo aqui de falar. A gente ficaria aqui mais uma hora falando.
Sim, com certeza.
Sobre isso, né? Mas, realmente, ver hoje vocês que têm uma relevância... tanto no YouTube como no Instagram, e contar as dificuldades que foram quando começou, eu acho que inspira muita gente que não começa pelo medo.
Sim, né? E vão lá embaixo e vejam os primeiros vídeos, né? Vejam os primeiros posts, para você entender que não é só você, todo mundo teve dificuldade de começar. Só que a diferença é que a gente começou com a dificuldade mesmo, e não Sim. desistiu.
É isso mesmo. Então, quero agradecer vocês a participação aqui. Tenho certeza que muita gente que participou ao vivo e as pessoas que vão assistir e ouvir o podcast, né? Vão acompanhar e ver o trabalho de vocês também. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá aqui assistindo a gente e que de repente até quer fazer o curso, quer se especializar, mas acha que não é capaz. Sim. Porque tem um monte de bloqueio. Então, Ana, Sim. você começa, depois Carol.
Tá. Eu sempre gosto de falar muito isso, né? Eu queria que antes de eu ter entrado pro eSync, tivesse alguém me falado assim: vai, pode ir, desse um empurrãozinho, sabe? Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. E se você hoje, você tem vontade, né, de ser educador financeiro, você tem vontade de querer mais, eu acho que, sabe, ter uma mente de abundância, eu poderia ter me contentado com o meu salário de professora ali, mas não, eu quero mais, eu quero liberdade financeira, eu quero liberdade geográfica, eu quero eu mesmo decidir o quanto eu vou faturar naquele mês de acordo com as estratégias que eu vou usar, as alunas que eu vou ter, eu quero independência. Então, se hoje você busca isso, faça assim, né, comece com o que você tenha. E como eu falei, né, se você tá aqui assistindo a gente, é só me chamar lá no meu Instagram, que a Aline deixou aqui, eu @anapaulaminhashir, me manda uma mensagem, você ganha uma análise de perfil, se você já for educador financeiro, eu vou entender ali um pouco do seu negócio, te falar o que você pode melhorar, para você gerar autoridade e ter muito mais resultados. Quando você se destacar no seu meio, com certeza você vai ver que os clientes vão vir aos poucos, um trabalho de formiguinha, mas eles vão vir com muito mais facilidade. Muito obrigada, eu amei estar aqui.
Muito bom, Ana. E Carol, o que você pode dizer para o pessoal que está querendo começar? Eu sei que você foi numa fase que você estava desempregada, né? Tinha saído do seu trabalho. E acho que muita gente, quando perde o emprego, fica nessa coisa, né? Ai, meu Deus, mas nada vai dar certo na minha vida. E deve ter gente aqui assistindo a gente que está nessa situação de ter perdido o emprego na pandemia, ou por outro motivo, ou porque teve filho pequeno, né? Às vezes as mulheres têm filho e falam, ah, eu não quero voltar para o trabalho. Uhum. O que você pode dizer para eles aí dessa nossa profissão de educadora financeira?
Olha, Aline, o que eu posso dizer é que não é fácil, mas é possível. Por quê? A gente precisa começar a acreditar na gente. Um ponto que até queria ter falado antes, que eu não lembrei, que eu tô lembrando agora, é que muitas vezes eu não acreditei em mim, naquilo que eu sabia, naquilo que eu já tinha adquirido de conhecimento, tanto na parte das finanças, quanto na parte da pós-graduação, da gestão, de tudo que eu trago hoje para as pessoas. E vai ter pessoas que vai tentar te desanimar, que vai falar para você que talvez isso não é para você, que talvez ser educador financeiro não é aquilo que realmente vai trazer dinheiro para você. Mas se você acredita no seu sonho, se você acredita no seu potencial, se você sabe alguma coisa, eu tenho certeza que você vai conseguir passar para as pessoas, porque hoje o mercado tá aí para todo mundo, porque eu falo de um jeito, a Ana fala de um jeito, a Aline fala de outro, e cada pessoa vai se conectar com aquela pessoa que vai encontrar os seus valores. E hoje eu percebo que quanto mais eu entendo do meu público, quanto mais eu aprendo sobre finanças, melhor eu fico no meu negócio, melhor eu falo, mais autoridade eu passo naquilo que eu tô falando, naquilo que eu estou fazendo. Então, se você quer, não desista no processo. O processo, ele não vai ser tão fácil no início, mas se você continuar, se você persistir, você vai ver que vale a pena. E hoje, para mim, tem valido a pena todo o meu esforço, todas as noites que eu dormi pouco, por conta de ter que dar conta de tudo, né? Porque, não de tudo, mas daquilo que estava dentro do meu controle. E hoje entender isso, né? Não só dentro do mercado da educação financeira, mas para a vida, entender que eu preciso ter equilíbrio, que eu preciso me organizando, eu consigo fazer tudo, desde que eu consiga ter foco naquilo que eu quero. Então, foque, persista e não desista.
Muito bom. Muito bom. Meninas, foi um prazer ter vocês aqui hoje como convidadas no nosso podcast, gravando aqui ao vivo com vocês. Mais e mais sucesso, que vocês continuem ajudando mais pessoas. Ana, que seu canal do YouTube cresça cada vez mais. Daqui a pouco você receba sua plaquinha aí dos 100 mil. Vem comemorar comigo quando você
receber. Pode deixar, eu te aviso.
Dos 100 mil.
E quando eu exonerar meu cargo também.
Isso, com certeza. Quando você fizer essa transição também, quero saber, me conte tudo. Carol também, que você continue ajudando cada vez mais as artesãs. A gente sabe quanto que elas precisam, né, desse conhecimento, dessa pessoa que vai colocar lá a mão na massa com elas e vai mostrar o caminho. Então, que venham cada vez mais clientes para vocês e que a gente possa fazer cada vez mais diferença no mundo. Então, gratidão mesmo por vocês. Espero vê-las de novo, convidá-las de novo para contar aqui mais novidades. E bora crescer!
Sim.
Bora crescer.
Até mais. Beijo.
Beijo.
Tchau, tchau.
Tchau.